Euronet Plus. Damos início a mais um Fora da Caixa com António Vitorino e Pedro Santana Lopes. Boa noite a ambos.
Boa noite.
Vamos falar de uma área que nunca abordámos aqui em detalhe nestes anos de programa. António Vitorino consome nada menos que 40% do orçamento comunitário, provavelmente porque a sobrecarga para a política agrícola de cada Estado-membro seria muito superior. Essa é a justificação que é dada sempre. Houve uma renegociação da política agrícola comum, mas há muitos fatores que mexem com a agricultura. Por exemplo, ainda recentemente a Comissão Europeia, e de uma forma frequente, vai abrindo os cordões à bolsa devido aos impactos do embargo russo. E também no Brexit foi debatida a questão do dinheiro que Bruxelas canaliza para este setor. Gasta-se demasiado na agricultura neste espaço?
Depende do ponto de vista. Se for agricultura, a resposta que houve é que não. Mas a verdade é que se
hoje são 40%,
se hoje são 40%, antes da reforma da PAC, há 10 anos até esta parte, eram 53%.
Portanto, em 85 eram 70%.
Exatamente. Portanto, o declínio da percentagem. E depois, a PAC, a Política Agrícola Comum, tem duas dimensões muito distintas. É bom que se compreenda isso. Tem uma dimensão das chamadas organizações comuns de mercado, que é a subvenção dada aos produtores para garantia do preço nos vários mercados que são objeto. Pode ser o azeite, pode ser o leite, pode ser o cereal, pode ser a manteiga. Há várias organizações comuns de mercado. Mas não há uma outra dimensão, que é a questão da ligação ao desenvolvimento rural. A importância que a agricultura tem para garantir a preservação do meio ambiente. E nós, portugueses, estamos bastante habilitados para compreender, sobretudo, esta segunda dimensão, na medida em que a desertificação do nosso interior, da zona de fronteira com a Espanha, tem consequências ambientais dramáticas e, portanto, a agricultura e o investimento na agricultura pode ser uma forma de garantir o equilíbrio do ecossistema nessas zonas de desertificação. E aí gasta-se bem, a meu entender, porque isso tem não apenas um objetivo de proteger o preço dos produtores, mas também tem um objetivo de interesse público, coletivo, que é garantir o equilíbrio,
portanto,
ecológico.
Portanto, não colhem as teses segundo a qual esverdear a agricultura, digamos assim, pela defesa do ambiente, que é importante, naturalmente, não esconde a necessidade de continuar a subsidiar determinados setores agrícolas de determinados países, como França.
Sim. É evidente que há países que são mais interessados nessa subsidiação do que outros. Por exemplo, a França e a Espanha são claramente beneficiários líquidos da política agrícola comum na parte dos subsídios. Não é o caso português. Portugal não é propriamente um beneficiário líquido da parte de organizações comuns de mercado, exceto no cereal. Os cereais nós somos beneficiários, mas nos outros, na carne, até no próprio leite, como se viu agora por esta decisão, não somos beneficiários. E o debate europeu é saber como é que um setor que é responsável por 7% da população do território europeu tem 40% do orçamento comunitário. É uma herança do passado.
Ora, aí está. Como é que isto acontece, Pedro Santana Lopes? Isso faz algum sentido?
La France. Estava a querer falar de La France. Não, enfim.
Os nossos programas hoje em dia vão sempre parar à França.
Parar à França, pois, porque será. Foi onde fomos campeões europeus.
Por boas e más razões, digamos assim.
Boas e más razões.
Essa é a melhor.
Claro. Agora... Mas é um facto, a França sempre conseguiu fazer vingar as suas posições nesta matéria, não é o único país grande interessado, mas obviamente tem sido ao longo dos anos um grande beneficiário da política agrícola comum, e estas sucessivas reduções do peso da agricultura no orçamento comunitário têm sido estilo extração de dentes de siso em relação à França, têm sido processos dolorosos e demorados e complexos, mas é um caminho que tem vindo a ser seguido. Quer dizer, eu só tenho pena é que esta percentagem, o peso da agricultura no orçamento comunitário não esteja mais distribuído pelos países que mais precisariam desse apoio.
Mas é que a reforma foi vendida, entre aspas, como mais equitativa.
Qual reforma?
A reforma da PAC em 2013, 2014.
Sim.
Mais equitativa, de maneira de distribuir melhor.
Isso já vem de... Sim, mas quer dizer, mas pouco. Eu recordo-me já em 92, a reforma da PAC foi feita nessa altura, era apresentada nesse sentido. 92, era ministro Arlindo Cunha, tinha acabado a ser...
Lembra-se disso? Na presidência portuguesa?
Na presidência, exatamente. E, portanto, é por isso que eu digo isto, tem sido
nada
um caminho...
Nada muda, é o que está a dizer.
Não, um caminho estilo tartaruga. Houve mudanças.
A nossa razão de queixa é porque, por exemplo, os produtos mediterrânicos, os chamados produtos mediterrânicos, estão muito prejudicados pela política agrícola comum. Ou não são tão beneficiados quanto as produções do norte da Europa. E esse é um desequilíbrio interno na política agrícola comum no que diz respeito às organizações comuns de mercado. Por isso, Portugal, o que tem é que aproveitar as oportunidades do desenvolvimento rural e jogar menos na organização comum de mercados. Apesar de tudo, na última reforma da PAC, por exemplo, o azeite, que é hoje uma história de sucesso na nossa agricultura, foi bastante beneficiado. E os incentivos à produção do azeite foram uma consequência da reforma da PAC, não existiam antes, e esses são a favor de Portugal. Agora, se me falar dos cereais, provavelmente o cereal português não será exatamente de melhor qualidade.
O resto é o termoço.
Não é? E portanto, nós também não podemos pedir que a PAC se responda às deficiências da nossa própria agricultura.
Mas há um roadmap, assim, um calendário que indica que vai descer para 33%. 3% Sim. em 2020, como é que os franceses Sim, vão aceitar isso?
A libertação dos gases
como é que vão aceitar isso os franceses, António Vidoria?
Porque eu acho que toda a gente tem consciência de que o peso do orçamento agrícola tem que ir diminuindo através daquilo que se pode chamar um soft landing. Isto é, não se pode cortar o financiamento da noite para o dia. Porque há pessoas cujo modo de vida depende essencialmente Sim. desse tipo de subsidiação. Portanto, tem que ser um processo lento e progressivo. Agora, também não é justo dizer que só a França é que beneficia. Atenção.
Não,
as contas sobre as Alemanhas...
Era isso que eu ia dizer. Há outros grandes que têm beneficiado
muito. São muito interessantes. E até a Inglaterra. Sabe qual é a maior beneficiária dos fundos da PAC em Inglaterra? Eu digo-lhe. É a Rainha Isabel II. Não ela pessoalmente.
Claro, porque é proprietária.
Como é evidente. Portanto, eu não sei como é que a Rainha votou no referendo, se é que votou, mas...
Se calhar não votou. Também não sei quais são as regras da Rainha.
Para poder votar ou não. Não podia votar.
Eu até lhe contei no programa a seguir, que vi na televisão, não havia mais lado nenhum, lá o vice-presidente da Confederação de Agricultores a dizer, epá, eu era a favor da saída. Mas como é que eu vou explicar amanhã aos agricultores que acabaram os apoios?
O cheque não chega.
Exatamente. Portanto, foi por isso que há bocado dizia que há outros também que comem, nomeadamente, como disse o António, a Alemanha e o Reino Unido, e o resto é conversa.
Mas se o Reino Unido sair, são menos uns para a mesa do orçamento.
É verdade, mas também é menos contribuição, porque a contribuição britânica desaparece.
Também não ganhamos aí.
Essas contas não se podem fazer assim.
Foi mal calculado pela Europa o impacto do embargo russo. Estamos a falar de 2,2 mil milhões de euros de perda em 12 meses, porque o senhor Putin fechou a torneira, ou fechou, digamos, as portas à entrada de determinados produtos, o que obriga agora a estes reforços constantes de dinheiro, sobretudo para o leite e outras matérias. Porque isto está a sofrer muito, sobretudo em França, e penso que na Alemanha também, de certa maneira.
Isso foi mal calculado. Admito que sim, não é mal, era difícil calcular o impacto com o tempo de decisão que houve e para a decisão ser rápida e em cima de acontecimentos tristes e complexos que tiveram lugar. E, portanto, admito que as previsões, e manifesto neste momento, não estivessem todas corretas e estes processos têm sempre uma dose de imponderabilidade considerável.
Pode ser ao contrário, pode ter sido bem jogado por Putin ou apostar numa resposta ao nível de um embargo de produtos alimentares e outros. Porque isso acabou por tocar em algumas economias, como por exemplo a francesa.
Não foram todos os produtos, isto é...
Foram alguns.
Sim, alguns, mas até a escolha de quais foram os produtos...
Vegetais, carne, leite...
Teve a ver com orientações políticas do próprio Putin. Atenção.
E que foi agora prolongado até.
Sim, como as sanções europeias foram prolongadas.
Mas com muitas resistências por parte de França e Alemanha.
Eu penso que esta questão será resolvida
em
até
breve.
O final do ano.
Mas as resistências estão ligadas a isso, António Vitorino.
Sim.
França e Alemanha.
Mas vamos lá ver. As sanções à Rússia são uma decisão política. Têm a ver com a posição da União Europeia no mundo e a leitura de que se faz da relação entre a União Europeia e a Rússia. Se há custos económicos dessa decisão política, é justo que o orçamento comunitário responda por esses custos. Porque são instrumentais de uma decisão política que foi tomada. E, portanto, eu acho que é natural que, havendo retaliação, e toda a gente sabia que ia haver retaliações, que agora o orçamento comunitário responda perante aqueles que vão ser mais diretamente prejudicados por essa retaliação.
Mas coloca pressão para o fim das sanções à Rússia.
Não é só pressão económica, há pressão, obviamente, política.
A necessidade de entendimento é cada vez maior.
As duas coisas andam de par.
As Sírias e Companhia Limitada e muito... Olha, a Turquia, o avanço do fundamentalismo islâmico em vários lados.
E é isso que força um entendimento até ao final do ano,
sim,
na vossa perspectiva.
Se calhar mais cedo que a administração da Caixa. Ainda é um tema nacional, enfim, estou a exagerar. Mas sim, não demorará muito.
António Vitorino, e a Europa está preparada para uma abertura do mercado aos produtos americanos? E agora estou a virar para o impacto no TTIP, porque parece que o TTIP está completamente bloqueado também devido a estas questões
coitado
agrícolas.
Com
sim,
isto
eu
tudo.
Acho que... Enfim, nós já falámos várias vezes sobre
falámos isso. Falámos e estava ligeiramente ainda em ponto de interrogação se fechava ou não fechava.
Acho
não.
Que estamos hoje pior do que estávamos da última vez que
falávamos. Foi para aí há um mês, mês e meio.
E estamos piores porque parece evidente que há uma mudança de posição do SPD alemão na Alemanha, no sentido contrário ao acordo de comércio, e portanto isto é um facto novo que não existia, até aqui a opinião pública alemã era contra, mas a coligação de governo da Alemanha era a favor. Neste momento parece que há uma divisão dentro da própria coligação alemã e em que o SPD diz não haverá TTIP. Por outro lado, em França nós sabemos que a opinião pública é contrária. O Brexit joga aqui algum papel, porque este é um dos setores onde os britânicos podem ter uma vantagem em estarem libertos, entre aspas, da União Europeia, que é tentarem negociar um acordo bilateral com os Estados Unidos da América, um acordo comercial com os Estados Unidos da América.
Isso não vem em contramão do que disse Obama quando foi ao Reino
vem.
Unido?
Exatamente, mas na semana passada, que eu me recordo,
falámos
o,
de
líder
Trump.
O líder dos republicanos no Congresso e o líder dos republicanos no Senado fizeram declarações dizendo que se devia dar prioridade à negociação de um acordo de comércio com o Reino Unido.
Estava a esquecer
nosso aliado tradicional.
Que o mundo vai mudar em
exatamente.
Washington. Continuo a esquecer, mesmo como
você
moderador
quer
moderado.
Tanto resistir tanto a essa hipótese que nem sequer a considera nessa análise.
Sim,
mas infelizmente, temos que entrar em linha de conta com isso.
Tecnicamente, a agricultura é um fator que está a bloquear também.
Bom,
a questão
depende.
Das denominações de origem.
Em algumas áreas, sim, há questões agrícolas, como, por exemplo, a galinha com cloridrina, que é um tema. A carne de boi, a carne de vaca com hormonas. Há aí umas questões agrícolas. Mas o problema fundamental não é, obviamente, no setor agrícola. O problema fundamental é o âmbito do acordo. Tem ou não tem os serviços financeiros, que é um ponto muito importante. É o problema, por exemplo, dos standards serem mutuamente reconhecidos, que é os padrões técnicos serem mutuamente reconhecidos, na indústria automóvel, nos químicos ou nos organismos geneticamente modificados. Aí está o problema, são os problemas mais difíceis. E eu creio que, vamos lá ver, eu sempre disse aqui que achava que não havia tempo para fechar o acordo durante a presidência Obama.
Sim, a última agora, vez falámos, essa era a sua tese.
É a minha tese. Agora eu acho que
de
posso
todo.
Ter a certeza.
Também a partilha desta certeza, Pedro Santana.
Sim, acho que estes acontecimentos mais recentes adensaram o clima nas negociações, aumentaram a dificuldade no sucesso nas negociações. Não há condições mesmo para fechar...
A questão é se poderá haver condições.
Pois, eu estava a pensar, cenário... quando você estava a falar na administração Obama e o António, nem sei se na próxima, mas enfim, isso é outra questão, como é evidente. Agora, do ponto de vista político, ou até a ligação do ambiente político às negociações técnicas, obviamente que as coisas pioraram nos últimos meses, ou nas últimas semanas mesmo.
Muito bem, vamos a um segundo tema, tem a ver com África, as relações entre a União Europeia e África. Aqui eu gostava de vos ouvir, António Vitorino, sobre um desenvolvimento interessante. A África criou a União Africana, que é uma espécie de próximo, que tem um lado executivo, como a Comissão Europeia, não é? Mas ao contrário do que acontece na União Europeia, onde o Reino Unido quer sair, parece que na União Africana já estão a criar um passaporte comum e uma espécie de livre circulação. Isto está a ser lido com alguma ironia nos analistas. Como é que vê hoje em dia a relação entre os dois continentes e os exemplos que a Europa pode eventualmente carrilar para um continente que tem sempre problemas de governação, sobretudo?
A União Europeia tem sido, não só para a União Africana, mas também para o Mercosul ou até para a ASEAN, um exemplo de sucesso de integração regional. O que se passa hoje é que o exemplo já não é tanto de sucesso assim como isso. Há algo que nós europeus não valorizamos suficientemente, que é o efeito exemplar da União Europeia foi perdendo atração à escala global. E muitos hoje interrogam-se se o caminho de outras regiões, como por exemplo a África, é seguir os passos da União Europeia ou não, ou ter uma visão alternativa. Portanto, o efeito exemplar da União Europeia está em perda de mercado, digamos assim. E a relação entre a União Europeia e a África tem sido sempre uma relação difícil, mais pelo lado africano, por causa da questão do Zimbábue, como se deve recordar, que era sempre um fator de entorpecimento, mas também porque com o alargamento, há que dizê-lo, a sensibilidade europeia à África diminuiu.
Perdeu-se.
Não vale a pena ter-se. Não perdeu, mas diminuiu muito. Diminuiu muito. Porque toda a abertura a leste, toda a projeção em relação ao Cáucaso e ao Transcáucaso, fez com que a África perdesse graduação nas prioridades políticas europeias. As três cimeiras, a União Africana, a União Europeia, a União Africana, a África, foram feitas duas nas presidências portuguesas. E Deus sabe como foi difícil organizá-las.
Exato.
E há uma terceira, que já foi feita sem ser sob presidência portuguesa, e que foi já uma espécie de missa para prestar culto a um ritual, mas não mais do que, não mais do que isso. E, portanto, há que reconhecer que hoje a África é menos importante para a União Europeia do que foi há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, e contudo a evidência é no sentido contrário, porque as migrações vêm sobretudo de África, o norte da África está em convulsão, uma ditadura militar no Egito, a Líbia desfeita, e portanto toda a zona do norte da África é um fator de preocupação para a União Europeia e contudo nas prioridades políticas europeias a África não está no topo.
Ou seja, a Europa precisa da África, mesmo a evidência encarrega-se de vir até nós para nos explicar isso. É isso, Pedro Santana?
É um erro de visão crasso. A África é o continente do futuro, mesmo em termos económicos, não é? De oportunidades para os investidores, para os empresários.
Mas também se diz isso há bastante tempo.
Diz, mas está cada vez mais próximo e haverá cada vez mais condições, apesar das dificuldades. Todos os continentes têm, a África também tem. Mas quer dizer, em termos de recursos naturais, em termos de necessidades de investimento para desenvolvimento, a África é um manancial de oportunidades. E por isso julgo que até a perspectiva da Europa de ajudar a esse desenvolvimento equilibrado, que aconteceu durante muitos anos, por os mais variados meios institucionais que foram sendo desativados, de facto, nos últimos tempos, acho que a União Europeia tem que recuperar essa visão, essa capacidade de pensar a médio prazo e de reforçar laços com o continente que vai tirando as lições daquilo que nós fazemos também bem e mal, nós e noutras partes do mundo. Mas olha, vejamos também pela... Quero falar disso, chegou da nossa CPLP.
Sim, a seguir.
É?
Mas em relação ainda no panorama mais aberto, e por acaso na questão militar é também um evento relevante, neste momento há operações militares. A União Europeia está envolvida em várias operações militares em África, com alguma dificuldade em mandar para lá contingentes, não é, António Vitorino?
Tirando os franceses...
Não, os franceses estão sempre na primeira linha. O problema é que agora também precisam de substituir franceses no terreno.
Esse é que é o problema. Do ponto de vista de segurança, digamos assim, eu acho que os americanos estão bastante mais despertos para os desafios de segurança que a África coloca do que os europeus. E isso é um erro estratégico. Nós devíamos...
Mas é estranho, tendo em conta o passado.
Com certeza. Bom, o passado é sempre algo perigoso. Porque se é verdade que o passado aproxima, o passado também separa.
Em alguns países, em particular.
Portanto, não é possível invocar o passado apenas como um mantra que resolve todas as questões. No caso português, por exemplo, eu acho que a CPLP tinha espaço para desenvolver uma componente de segurança e de defesa muito mais eficaz do que o que tem feito até aqui.
Porquê é que não aconteceu nestes 20 anos?
Bom, há sempre nesta história um parceiro relutante, que é o Brasil. Tem sempre uma visão muito particular destas matérias. Em segundo lugar, há um grande desequilíbrio na capacidade militar dos vários países da CPLP. Há um país que tem um grande exército, e um exército eficaz, que é Angola, mas os outros, obviamente, têm vulnerabilidades assinaláveis. Enfim, não falo do caso extremo da Guiné-Bissau, onde há um problema militar permanente, não resolvido, mas obviamente há um grande desequilíbrio entre a capacidade dos vários países.
E por que razão era importante haver essa componente militar na CPLP?
Porque eu acho que a identidade hoje de um grupo de países no mundo passa em primeira linha pela cultura e pela língua, sem dúvida alguma, em segundo lugar pela economia, mas em terceiro lugar pelo papel que podem ter nas instâncias internacionais, incluindo as de segurança. É importante ver a mobilização em torno do engenheiro António Guterres para ser secretário-geral das Nações Unidas, no âmbito dos países da CPLP, mas há um objetivo comum que devia ser prosseguido, que é que o português seja uma língua oficial das Nações Unidas, coisa que não é. O espanhol é, o árabe é, mas o português, que é mais falado do que muitas outras línguas oficiais, a começar pelo francês, por exemplo, não é uma língua oficial das Nações Unidas.
Mas aí haveria o cenário de projetar uma força militar de Cplp para conflitos regionais, para introduzir-se no mecanismo de resolução, sim, de conflitos no continente africano?
Acho que essa componente devia estar presente na Cplp. Tentou-se esboçar isso aqui há vários anos atrás. Obviamente que isso exige investimento e nem todos os países estão em condições de igualdade para investir.
Vamos a esse olhar para os 20 anos da Cplp. Também concorda com esta falha na dimensão da Cplp a este nível?
Sim, seria útil em determinados momentos, até pelo papel que Portugal gosta de desempenhar e tem condições para desempenhar no continente africano, participar no âmbito da Cplp numa força dessa natureza tem virtualidades. Recordo-me de conflitos ou situações complicadas em alguns países africanos, alguns que foram colónias portuguesas, e onde essa hipótese nem se pôs, mas pôs-se a hipótese de participação de forças militares de outras comunidades ou de outros países que também foram colonizadores. É evidente que tudo isto tem um tempo de gestão. E nós, em 2016, já não estamos como no início do século, já passou mais tempo desde o 25 de Abril, desde a descolonização, há agora outras condições. Agora, ainda esta semana, ainda recentemente aconteceu a celebração estamos a celebrar os 20 anos da Cplp. Agora, por exemplo, há uma nova perspectiva de colaboração na área da energia, que é sublinhada e enfatizada. Mas todos temos a noção de que a Cplp podia desempenhar um papel muito diferente, que ainda não está ao seu alcance. Apesar de tudo, não se sobrou, apesar das variações, enfim, no grau de sagacidade política que algumas decisões revelam.
Como, por exemplo?
Pronto, a adesão de países,
da Guiné Equatorial.
Por exemplo, inusitadas, chamemos-lhe
assim. Sim. Apesar disso, a Cplp está de pé, aliás, até bem instalada em termos de sede em Portugal, sim, por decisão do governo português.
Sim, Palácio.
Exatamente, Palácio Condes Penafiel, onde esteve também o Ministério das Obras Públicas, tudo. Portanto, há condições logísticas, depois há dificuldades. Agora o Brasil, vamos ter uma cimeira dos chefes de Estado e de Governo em novembro no Brasil. Espera-se que o Brasil assuma, portanto, a presidência.
Não se sabe é quem será o presidente.
Pronto, exatamente. Aliás, a mensagem do Presidente do Brasil para a cerimónia dos 20 anos da Cplp era assinada por Temer, vice-presidente do Brasil, em exercício do cargo de presidente. Achei curioso. Mas...
Portanto, não partilha de uma ideia da Cplp a morrer?
Não.
Porque, do ponto de vista público, praticamente muito pouco se ouve falar da Cplp hoje em dia.
Muito, sim, muito pouco. E acho que muito mais, por exemplo, na área social. E sei do que falo, a Cplp podia fazer. Na área da cooperação, na saúde, onde tem algum trabalho realizado, mas... menos. Eu vou dar-lhe um exemplo até na vertente diplomática, a concertação de posições, imagino. Seria muito difícil os países da Cplp concertarem-se para um deles estar sempre no Conselho de Segurança, para apresentarem, haver uma candidatura de um deles, sempre, que possível, como é evidente, caso seja possível. Há muito trabalho a fazer, neste momento temos um Presidente da República, considero. Aliás, os nossos Presidentes da República têm sido entusiastas da Cplp e todos eles, de uma maneira ou de outra, tinham boas relações, nomeadamente com os países africanos, expressão portuguesa, quer Cavaco Silva, Jorge Sampaio, Mário Soares, Ramalhianes, e, portanto, depende, obviamente, também dos governos em cada época, em cada país. Mas eu julgo que, passados 20 anos, há algumas condições, neste mundo em que todos temos a noção de que sozinho ninguém sobrevive, que também com a crise angolana, que também aprendeu com as variações bruscas no preço do petróleo, crise em Moçambique, ao qual foi mesmo retirado o apoio do desenvolvimento, como sabe, Portanto, o Brasil, estando como está, acho que tudo isto pode contribuir para reforçar a ideia de que precisamos todos mesmo uns dos outros.
A ideia que a própria vertente mais pura cultural é das mais, talvez, mais ativas em, hoje em dia. O intercâmbio entre as, na área cultural, entre
sim,
estes países todos.
É
das mais ativas.
Artistas, tudo aí é onde há mais trabalho conjunto, de facto, desenvolvido. Mas esperemos pelos contributos. Pronto, Timor-Leste é um estado recente, e na Cplp também, como é evidente, e tem trazido alguns apores significativos, nomeadamente nesta área de energia tem dado algum contributo, e esperemos que os 20 anos representem, pronto, atingiu a maioridade, já passou os 18 anos, que possa nesta fase do mundo tão complexa ter um papel mais acentuado, esperemos bem.
António Vitorino, do ponto de vista diplomático, dava jeito uma diplomacia um pouco acima dos Estados de língua portuguesa para intervir em questões como, olha, a questão de Moçambique, provavelmente, ou até também do sempre complexo processo da Guiné-Bissau. Do ponto de vista diplomático, podia ser uma chave também para a resolução de problemas?
Eu acho que sim, eu podia, embora... Tínhamos que ter muito cuidado nessas questões, porque a intervenção em assuntos internos de Estados é sempre...
Eu falo mediações, não é?
Melindrosa.
Muitas vezes são pedidas mediações internacionais.
Eu acho que há um grau de investimento distinto, muito distinto, dos vários países na Cplp em matéria também diplomática. Vamos ver. O Brasil pensa-se como uma potência em si mesma, global. Independentemente destas agruras por que passa agora, perdão, do ponto de vista económico, a verdade é que o Brasil tem sempre muita dificuldade em envolver-se numa dinâmica diplomática mais ampla. E o Brasil é apenas o maior país da Cplp. Depois, Angola tem uma vocação regional, de potência regional, disputar a liderança da África Austral. E isso dá-lhe também uma agenda muito específica, com intervenções no Congo e, por exemplo, com a entrada da Guiné Equatorial. Portanto, eu só estou a dar estes exemplos para dizer construir uma identidade diplomática global em todos os setores parece muito difícil. Agora, eu acho que nós podíamos nos focar em alguns objetivos muito concretos que são fáceis de afirmar como objetivos
por
comuns.
Exemplo.
O exemplo que eu dei. Português como língua oficial das Nações Unidas. Eu acho que isso é uma questão que não suscita dificuldades entre os países da Cplp. É, aliás, um fator de união e justificava-se que a Cplp tivesse uma presença mais ativa nesse combate pelo reconhecimento do português como língua oficial das Nações Unidas. Lembro-me que no
último
discurso
fez... Não vou trazer o acordo ortográfico para cima da mesa. Mas
tem um desacordo nesse caso.
Pois, mas isso...
Mas o Brasil até nessa matéria, como sabe, foi sempre pronto. Não vamos entrar por aí, é a sua ideia própria, mas... Eu aqui há semanas dei o exemplo, você entra no Empire State Building, estive lá duas semanas, tem cá em baixo as várias línguas das traduções, está lá a bandeira do Brasil e o brasileiro, não é? Não está a bandeira portuguesa, essa é sempre aquela questão, é uma das questões.
E a concluir que...
E só concluir que a língua é mais forte que o acordo ortográfico, não há problema, a língua portuguesa...
Sim, sem dúvida,
sem dúvida. O que me interessa é a língua portuguesa, não é o acordo ortográfico. E eu lembro que o professor Cavaco Silva, quando era Presidente da República, fez uma vez um discurso nas Nações Unidas onde exatamente lançou essa ideia. A ideia de que o português devia ser considerado uma língua oficial das Nações Unidas. E acho que faz sentido que a Cplp se mobilizasse com esse objetivo. Seria uma boa vitória diplomática e uma maneira de afirmar o protagonismo desta comunidade de países que são unidos pela língua comum, não é pela língua portuguesa, é pela língua comum na cena internacional.
Eu junto só à área da saúde e das pontes de cidadãos de países estados africanos que vêm cá para ser tratados, por exemplo, hemodiálise, cataratas, etc., e que é tratado a nível de relações entre instituições, relações bilaterais, instituições na área da saúde e na área social.
Ganhavam
e
com
que
um
podia
protocolo.
Ser sistematizado. Ai, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Muito benéfico para os cidadãos destes países. Sim. É quando não têm os equipamentos necessários para serem tratados lá. Está a ver? Que esperamos que possa acontecer daqui a não muito tempo. Mas estas pontes aéreas ainda acontecem e são tratadas bilateralmente e não só entre Estados, entre as instituições.
Fora da Caixa vai fazer uma pequena pausa. Boas férias a ambos.
Bom,
e encontramos...
Para todos os que podem
também para os nossos ouvintes.
Encontramos na segunda quinzena de agosto.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.